temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 20 graus a temperatura, hoje já quinta-feira, último dia do mês de fevereiro, já estamos iniciando o terceiro mês de 2019. Passa rápido, hein? Eu tava aqui, parece que foi semana passada, fazendo debate sobre Natal, né? Chegando ali novembro e agora já é Carnaval.
Daqui a pouco
já... Na parece. Gente, mais um painel trazendo um assunto para a gente interagir com você, ouvinte da tua Rádio São Francisco. São 11 horas e 6 minutos para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. O programa está no ar mais uma vez. Hoje vamos falar sobre a drogadição, a impotência familiar, os conflitos sociais em decorrência da droga, do uso do álcool, do uso de químicos no geral. Baseando-se nesse último caso, nesta última tragédia que ocorreu, se não me engano já faz uma semana e meia, quase duas, na morte de Pedro Gonzaga, de 19 anos, em uma filial do supermercado no Rio de Janeiro. Morte essa feita por um segurança, né? A violência excessiva, tem que se conter essas pessoas que talvez façam algum movimento no sentido de violência, e o segurança já alegou que queria pegar arma, enfim, e aí deu no que deu. Se você não sabe, é só colocar lá segurança no Google que vai aparecer. Mas para resumir, o nosso enfoque hoje é baseado neste caso, um segurança de um supermercado no Rio de Janeiro, quis conter um jovem, que a própria mãe diz que o jovem estava sob efeito de drogas, e não satisfeito, ele deu um jogo de chave lá e ficou em cima do menino por muito tempo, o menino acabou morrendo. Será que é esta a forma da gente lidar? Por isso a gente trouxe aqui para conversar sobre isso a voluntária da Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora, mais conhecida como Pátina, a nossa parceira Maria de Lourdes Grisson, que já estava com saudades, ô Lurdinha, mais também. Conhecidamente como Lurdinha. Bom dia, obrigada por
Bom
ter
dia,
vindo.
Bom dia, eu que agradeço. Bom dia.
Também conosco o consultor em dependência química, Dilon Borges. Bom dia, Dilon, mais uma vez bem-vindo.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Rosângela.
Também conosco o cientista político da Universidade de Caxias do Sul, professor João Inácio Pires Lucas, que não só agora atua na área da ciência política, né, professor, mas também junto à justiça restaurativa. Sim. É bom saber disso, viu? Muito obrigada, bem-vindo.
Bom dia, é um grande prazer sempre falar aqui na rádio.
Pena que seja de um assunto tão estarrecedor quanto esse, né?
Mas penso que é importante que a gente fale.
Sem dúvidas, Martina, sem dúvidas.
Eu já, nós, o Dilon também, né? Mas eu já tenho quase 30 anos que atuo nessa questão da dependência química. E olhando para trás, se fez tanto trabalho no sentido da prevenção, né, de conversar com pais, com jovens, catequistas, enfim, todas as áreas assim, possíveis, né? A Pátina sempre teve um trabalho, sempre deu um destaque para essa questão da prevenção, porque a gente sabe que depois a recuperação ela é tão difícil, uhum. E depois do advento do crack, então ficou pior ainda, né? Se recupera muito pouco, é um ir e vir, né? Então, é importante que se fale, porque ainda hoje a gente percebe pessoas que acham que comigo não vai acontecer.
É só com o vizinho, né?
Ainda tem, assim, um pouco de preconceito com relação ao uso de drogas, no sentido da dependência, de achar que é uma fase, uhum. ou de achar que é só para quem tem problema familiar, né? Quem tem dificuldades, e na verdade não é nada disso, porque a droga ela está acessível a todos. E o jovem, e o jovem, o adolescente, por sua característica, ele é curioso. Então ele vai querer experimentar. E experimentando, ele não vai ficar com uma cara e nem vai ficar numa situação como um dependente. Uhum, né? Uhum. Nos primeiros usos, até às vezes anos, que demora para os pais perceberem, ele vai estar usando, namorando de uma forma muito prazerosa.
Né? Aliás, aproveitando a tua fala, Lurdinha, eu achei até corajosa a atitude da mãe, que desde o primeiro momento ela dizia: meu filho estava sob efeito de drogas. Uhum. Foi um ato corajoso, porque a Lurdinha também trouxe à tona agora. As pessoas têm vergonha de assumir que são dependentes químicas,
ainda,
né?
Tem vergonha.
A família tem vergonha, claro, a pessoa como usuária menos ainda, mas foi um ato de coragem dessa mãe.
Verdade, porque na verdade é uma doença, porque qual jovem que não experimenta, começando pelo álcool?
Sim, sim.
E porque alguns se tornam dependentes? Então, é importante que se reconheça, é uma doença, e como doença ela tem um tratamento, uhum, né, como qualquer outra doença, né, que precisa, claro, perseverança, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, mas tem que aceitar e admitir. Se o meu filho quebra um braço ou está com um problema, seja qual for físico, tu fala para o vizinho, tu espalha, tu conta para todo mundo. Né? Quando a questão é dependência de álcool ou outras drogas, as pessoas ainda têm uma tendência a esconder, uhum. né? E por desinformação, porque tem muito preconceito ainda, não sei, enfim, ainda temos que avançar muito nesse sentido, né?
Dilon, como consultor em dependência química, é positivo a gente tratar como uma dependência normal, como o dependente que fuma, o dependente que bebe, porque até esses dois não são linchados. Agora, daí pra cima...
Mais é ou que, menos. Na verdade, é que assim... Não,
mas Lurdinha, tu bebe, né, tu é normal. Tu fuma, tu é normal. Agora, tu usa maconha, tu cheira cocaína, tu usa o crack...
É que tem um ponto aí, na verdade, né? Quando a gente fala sobre cigarro, por exemplo, ou o próprio álcool, tu tá falando de drogas ilícitas, né? Aonde a sociedade, ela aceita de uma certa forma tudo isso, tu entende? Então, por exemplo, assim, se você vê uma pessoa tomando uma cerveja às 11 horas da manhã, tranquilo. Uhum. Agora, se você vê uma pessoa fumando crack às 11 horas da manhã ou uma maconha, já vai dizer, bah, olha lá o cara, sabe? Então,
inchado.
Exatamente, né? Então, por ser drogas lícitas e por ser aceito na sociedade como uma coisa normal, nós temos um olhar diferenciado, é óbvio, né?
Sim, um preconceito, digamos, né?
Exatamente.
Que tenhamos que passar a mão em cima de quem usa droga, mas o entendimento deveria ser mais amplo também, né?
Claro, e o álcool, né, para informação, assim, é a droga que é a droga mãe, né? É a droga que mais mata no mundo, é a bebida alcoólica, não é o crack, uhum. né? Não é a cocaína, sim, uma droga lícita, né? Que nós temos acesso aí a vários lugares, os adolescentes têm acesso também muito fácil, né, ao álcool, que é a porta de entrada para as outras drogas, né? É difícil você ver uma pessoa, por exemplo, assim, que começou no uso da cannabis, da maconha ou da cocaína sem antes, lá na sua adolescência ou pré-adolescência, ter tido contato com a bebida alcoólica anteriormente, né? Então, como, né, a dona Maria disse que é uma doença e isso é genético, eu sempre digo assim, ó, infelizmente, né, ninguém sabe quem vai ser o premiado, né? Porque isso tu pode herdar de até 4 gerações. Entende? Então, por exemplo, assim, numa família de 3 irmãos, eu sou o mais velho. Eu tive problema.
Uhum.
Né? A minha irmã do meio, não, e nem meu irmão mais novo. A minha mãe era alcoólatra.
Uhum.
A irmã da minha mãe era alcoólatra. A outra irmã da minha mãe também era alcoólatra. Né? Uma faleceu de câncer, né? Mas a outra está viva, abstinente, há mais de 30 anos. Né? E minha mãe também faleceu ano passado, mas estava em abstinência há 35 anos. E eu disse assim, eu fui o premiado.
É.
Né? Então, quer dizer, eu não escolhi. Mas muito bem dito, né? Quando a gente... tem esse conhecimento que está doente, que existe um tratamento e não a cura, mas sim um tratamento, você tem que ir em busca daquilo. Por exemplo, a diabetes. Ela não tem cura. E existe forma de você conter isso e viver uma vida normal. A dependência química, o alcoolismo é da mesma forma. Né? Ela não tem cura, mas existe um tratamento onde você pode criar uma consciência e viver uma vida saudável, uma vida normal.
Estabilizar,
né? Você estaciona o problema. Né? Então, essa questão daquele menino que a mãe relata que ele é um usuário de droga, ele estava sob efeito de álcool e tal.
Uhum.
E eu até conversava antes. Ali fora dizia assim, ó, com certeza, a pessoa que está sob efeito de álcool ou outras drogas, ela toma atitudes que com certeza em sobriedade ou sem efeito não faria.
É.
Entende? Então, o álcool, ele te condiciona a tomar decisões que depois tu diz assim, mas será que realmente eu fiz isso? Ou o próprio crack na fissura de usar novamente a pedra, né? O crack não mata por overdose, mas sim por envolvimento com o crime, com a criminalidade, o assalto que tu vai fazer naquela pessoa, né? Naquele estabelecimento que pode te levar a óbito através, né? Da polícia ou assim por diante, né? O cara estava sob efeito de drogas, então talvez ele tenha tomado atitudes que em são ele não faria. Tá ok. Agora, você daqui a pouco imobilizar uma pessoa, do jeito que foi imobilizado, entende?
Isso
já estava imobilizado, poderia ter algemado, poderia ter feito outras coisas ali para poder conter aquele menino naquele momento, né? Eu acredito que foi muito infeliz a decisão, né, desse guarda.
Porque, na verdade, te interrompendo, na verdade, o que eu enxergo, assim, as pessoas não estão preparadas para as situações que elas vão enfrentar. E uma das coisas que as pessoas não estão preparadas é para a situação das pessoas que fazem uso de substâncias.
Estão sobre efeito, né?
Ou estão, hoje não tem essa coisa.
Não. Ou estão sobre efeito, ou estão fissurados porque querem. As pessoas têm ainda muito preconceito com relação a isso, têm muito medo de chegar perto, né? O que fazer, não estão preparadas, não se prepararam para a realidade que nós estamos vivendo, que não é uma realidade de 2-3 anos. Né? Tá aí o Luiz Inácio pode nos dizer. É uma realidade que já vem há 30, 40 anos, que está na sociedade, e essa busca, porque é uma busca por prazer, na verdade.
Uhum.
Que a gente pode filosofar aí, pode aprofundar a falta de sentido para a vida, enfim. Por que que eu preciso usar maconha, ou crack, ou cocaína, ou preciso me embriagar toda vez para sentir prazer, ou para achar que eu estou me divertindo, que eu estou aproveitando a vida? Né? O que está faltando? Né? Mas a situação está aí, ela está posta dessa maneira. Então, precisamos preparar melhor as pessoas para lidar com essa situação. Professores, na sala de aula, porque vai ter no pátio, vai ter, entende?
Uhum.
Na rua, os guardas, a segurança, as pessoas vão chegar sob efeito de substâncias. Tem que preparar essas pessoas de como fazer a abordagem correta. E não, as pessoas se afastam, têm medo.
Na verdade, eu até abro um pouquinho mais, Lurdinha, tem que preparar hoje pai e mãe, né?
Bom.
Para que as crianças saiam de casa com um pouquinho mais de dignidade e caráter, porque são coisas que estão faltando hoje dentro de casa.
É a prevenção primária, né?
É
ela começa
de casa,
dentro
ela
de casa,
na
né?
Na escola ela vai aprender, mas ainda eu vejo que a responsabilidade começa,
né,
com pai e mãe. No sentido da violência, João Inácio, como justiça restaurativa, e Caxias é precursora nisso, está dando exemplo, que tem demonstrado também resultados práticos, positivos, mas nós estamos num momento em que a justiça restaurativa chega não para a gente evitar, né, que seria o melhor, mas já para no meio do tratamento,
evita,
né?
Não, eu diria assim, que, bom, eu só começaria... Vou ir retrocedendo um pouco
vamos lá,
né? Porque eu acho que essas questões que foram colocadas aqui, elas são muito importantes, né? E o meu olhar ele sempre foi no sentido, por exemplo, da socialização ou de como a sociedade lida com isso, especialmente assim com os novos membros, né? Ou seja, com as crianças, com os jovens, né? Ou seja, mais de 20 anos, até o meu estudo na política sempre foi com os jovens, né? Ou seja, os jovens e a política, e na medida que tu vai estudar a política, tu acaba também estudando as outras dimensões da vida dos jovens, né? E sempre foi desafiador para toda a sociedade em toda a época histórica, o que fazer com os jovens, já que em geral os jovens são aqueles que trazem assim demandas, né? São aqueles que trazem inovação, são aqueles que muitas vezes quebram com a cultura, né? Eu diria que isso é uma característica sempre da juventude e eu diria assim, nas sociedades contemporâneas, né? Nas sociedades de massa, assim, sociedades urbanas, industriais, né? Sociedades em que os jovens até muitas vezes, já desde cedo, eles têm um papel importante, né? Até às vezes no mundo do trabalho, aquela coisa toda, estudando. E agora temos, por exemplo, né, quase que uma universalização, né? Especialmente das crianças, assim, nas escolas, né? Eu até diria isso, eu começaria dizendo que a tua preocupação em relação à família é correta, mas hoje, se nós formos ver, a família, ela não tem mais um monopólio do controle do jovem, já que, dependendo até da classe social, o jovem, ele já interage com essas ferramentas informacionais desde a mais tenra idade. Às vezes tem crianças que elas sabem lidar com o smartphone e nem sabem falar direito, né? E não é só lidar com a tecnologia, é acessar todas as informações ali presentes, né? Então, hoje em dia, as novas tecnologias, elas quebraram, assim, né, as portas, as paredes dos domicílios, no sentido de que a família, ela não tem mais esse controle. Afora a própria escola, ou seja, a escola de educação infantil, ela já é uma política importante e que... Bom, então, já começamos por ali. E nós temos tido, né, por tudo pela globalização, por tudo pelo consumismo, nós temos tido dificuldade cada vez maior na sociedade conseguir incorporar bem os jovens, né? Porque nós temos cada vez mais jovens com demandas, assim, num plano geral, demanda de consumo, demanda de poder, demanda de participação, jovens cada vez mais preocupados com o mundo do trabalho, porque se a gente discute a previdência, tudo bem, pegam as pessoas que estão no mundo do trabalho e as pessoas com mais idade, mas é o futuro do jovem. Se a gente discute sobre a robotização, a automatização, a globalização, desemprego, desemprego estrutural, se nós formos ver sobre tudo isso, às vezes o jovem vê aquilo ali calado, ele percebe, às vezes ele sente que a expectativa que um adulto tem para que ele se comporte e se faça daquela maneira, o jovem pensa e diz, mas que futuro eles estão me dando, porque é um futuro de emprego, é um futuro de segurança para quando eu envelhecer e ter uma boa remuneração, que futuro eles estão me dando. E eu acho que nesse ponto, afora, um país como o Brasil, né, que tem uma desigualdade brutal, né, e uma elite muito, digamos assim, perversa, é difícil a gente ter políticas públicas que consigam colocar assim, os jovens, né, no seu devido lugar, né? Que aproveitando sempre a criatividade e a inovação, mas com paz social e estabilidade. É muito difícil. Se espera muito dos jovens e se dá muito pouco em troca, né? Eu acho que nesse sentido, né, os desdobramentos mais efetivos é aquela juventude nem, aquela juventude que nem trabalha, nem estuda. Nós temos esse problema, né, que como foi bem dito, começa com o álcool, uma droga lícita, que muitas famílias ainda acham que tem uma relação muito estranha com isso, mas que é uma porta para as outras drogas. Nós temos drogas ilícitas, que elas são muito mal avaliadas, né, no própria substância terapêutica, por exemplo, da maconha, e temos drogas lícitas que são muito mais prejudiciais, né? Que a gente compra na farmácia, por exemplo.
Sem dúvida.
É uma discussão toda travancada.
E é muito amplo também.
É uma discussão,
né,
toda travancada. Eu diria assim, ó, felizmente hoje, para que não fiquemos só com uma pauta negativa, nós temos belas iniciativas no sentido de como lidar com isso. E afora tantas experiências, a que eu conheço mais, são as práticas restaurativas, mais do que a justiça restaurativa, que é algo que pode ser feito em casa, na escola. E eu vejo que as escolas, e Caxias do Sul, como tu mesmo disseste, ela é pioneira, Caxias do Sul já tem assim, políticas, né, de ter um olhar restaurativo para a solução de conflitos, né, que muitas vezes é isso, é uma criança que traz de casa, né, situações, às vezes até com problemas de drogas e problemas de violência, e a violência E, infelizmente, a violência com as crianças é muito grande, né? E tudo isso acaba gerando um contexto que, se ele não for bem tratado, ele pode descambar, né, para um incremento cada vez maior, assim, da violência e da criminalidade, né? E essas práticas restaurativas, esse outro olhar, né? E nós temos um programa muito importante na Guarda Municipal, nós temos, assim, nos nossos órgãos de segurança, assim, Brigada Militar, as escolas, né? Eu acho que
presídio, né?
O próprio presídio, nós temos na SUSEP, né, todo um outro olhar até para a ressocialização, né, que tem mostrado sucesso, como tu disseste, e que eu acho que a principal função é até mais preventiva do que curativa, né?
A gente tem que começar a aprender, né, a usar a prevenção.
Porque se a gente pensa assim, o caso como esse, né, do segurança, do... É, violência demais é o processo mais antigo e não solucionou o problema. Se a violência fosse realmente uma solução, já teríamos resolvido.
Com certeza.
É, eu acho que sim. A violência provou que ela pode ser utilizada em casos excepcionais, né? Então a gente não pode perder de vista que às vezes uma violência ela até possa ser útil, mas são casos excepcionais. Ou seja, no dia a dia nós já vimos que a família é importante e por isso que ela virou a centralidade das políticas sociais públicas, né? A família é importante, mas também temos uma família diferenciada hoje em dia, ou seja, não temos mais aquele modelo tradicional. Agora, cada vez mais as próprias tecnologias e a educação também são importantes. Agora, desde que seja uma educação que tenha um olhar, eu diria, assim, restaurativo, e as próprias tecnologias também sirvam para incluir, né, os jovens.
Eu queria trazer à tona a mesa agora um outro lado da moeda, agora falando diretamente ao segurança que acabou assassinando o jovem de 19 anos. Quando a Lurdinha fala que a gente precisa de uma preparação psicológica, a gente não está acostumado a lidar com essas atitudes do cotidiano, porque era um profissional que, entre aspas, deveria estar preparado para lidar com estas situações. Como vocês veem hoje esta situação do cotidiano? Porque pode ser daqui um pouco com o guarda do banco, pode ser agora com o policial, que também ele tem um cotidiano atribulado, ele está com problemas psicológicos, pode ser com pessoas que lidam diretamente com a nossa segurança. Essas pessoas não estão tendo uma preparação, talvez, não só psicológica, mas elas...
Se investe muito pouco na preparação, na capacitação das pessoas, eu me refiro na questão emocional do sujeito. Ele enquanto pessoa, lidar com as suas dificuldades, se investe muito pouco nisso. Infelizmente, a psicologia ainda, uma coisa que eu até tenho arrepio de dizer, mas ainda é visto assim, não sou louco. Uhum. O psiquiatra, não sou louco. Né? Ainda,
se tudo fosse diretamente ligado a isso. Né?
Um guarda, seja ele do banco, do supermercado, do shopping, ele vai lidar com inúmeras pessoas no dia a dia.
Sim.
E com reações bem diferentes. O próprio policial... Né? Então, não é uma questão assim, de criticar, não estou aqui criticando a função de alguém, né? O policial.
Mas ele tem que ter estrutura, né?
Essa coisa de se investir muito pouco em quem vai trabalhar, no que ele vai trabalhar, ver perfil, né? Analisar de fato. Eu vejo isso, é muito precário, porque em todas as situações que a gente convive, a gente analisa e observa, quantas atitudes inadequadas, né? Como não sabem lidar com o sujeito que chega, porque chega um idoso, chega uma criança, chega uma pessoa que está sob efeito de substância, chega uma pessoa alcoolizada. Hoje eu estou trabalhando na casa de passagem Carlos Miguel, né? Que é acolhe, né, pessoas moradoras de rua, né? Que na sua grande maioria são dependentes químicos. Nós temos muitos trecheiros, pessoas que vêm para cá para tentar a vida, como se diz, né?
Sim.
Que vêm aqui porque querem arrumar um emprego, um trabalho. Agora mesmo a gente está com um jovem de Minas Gerais, porque ele pesquisou, ele escreveu um livro e ele achou que Caxias ia poder ajudá-lo. Então ele está lá conosco e a gente está fazendo todo o movimento para poder ajudar. Né? Um rapaz que basicamente assim, foi abandonado pelos pais, viveu em casas de acolhimento institucional. Né, mas ele pesquisou, porque o Tito veio para cá, né, com um livro, com desenhos, está muito, muito bacana o trabalho dele, né? A gente está vendo profissionais. Então, também tem essas pessoas que vêm em busca, né, de um de algo melhor para a sua vida, né? Em termos de trabalho, em termos até de clima, enfim. Mas a sua grande maioria são dependentes químicos, né? Que estão nesses locais. Então, nós somos, o Dilon até trabalha conosco também, nós somos 22 pessoas trabalhando com eles. Né? A gente está se capacitando no dia a dia, né? Trabalhando, buscamos profissionais que tinham perfil para isso. Porque tem que saber lidar com essa pessoa, senão não vai ajudar essa pessoa. E se investe muito pouco. Então, o que, que eu vejo assim, ó, nesses meus 30 e tantos anos de trabalho, né? Muita palestra, muito encontro. É o dia a dia. Tem que investir no dia a dia da pessoa que está ali trabalhando, sabe?
Senão a gente tem não que... vai parar de ler notícias como essa.
Tem que ter alguém com um RH dentro do lugar, com escuta. Escutar essa pessoa. Como que ela está se sentindo, como ela está... Não, colocam as pessoas nos lugares, simplesmente. Então, por isso que eu falava antes da capacitação.
Imagina se a segurança tivesse uma vez por mês, por exemplo, uma oportunidade de conversar com uma psicóloga. Talvez a gente até esteja aqui, talvez essa empresa até tenha. Mas esse segurança não tinha característica de quem estava preparado.
Não.
Até em função de que, segundo o delegado, ele não pode... O que o delegado diz aqui é que o segurança envolvido na morte do jovem foi imprudente. E o delegado não tem elemento concreto que o vigilante queria a morte do rapaz. E o que ele pode fazer conter o jovem da pior maneira possível. O delegado não pode ir além porque ele conteve, mas de uma forma brusca, né? Obviamente que agora o processo ocorre. Mas a primeira fala do delegado é que ele foi imprudente.
Normalmente usa a violência porque se sente inseguro.
Sim.
É, quando tu tem segurança, tu sabe com o que tu tá lidando, né? Tu tem segurança de agir, tu não vai agir com violência. Né? Então, ele agiu com violência porque ele ficou apavorado, ficou com medo, achou que ele ia morrer. Então, antes de eu morrer, eu vou sim, conter.
Vou tentar conter antes dele do que eu.
Que antes que ele me mate, né?
Mas é assustador, né? Então, a gente não consegue entender até agora esse caso.
Eu diria, assim, que... Eu acho que existem dois preconceitos nesse aspecto, né? Assim, ou dois problemas. Ou seja, nós temos com a juventude parcela significativa, uhum. né? E que perpassa, digamos assim, a estrutura da sociedade, as classes sociais, ou seja, tem diferentes tipos de violências e de dificuldades, né? Mas também, eu diria assim, restringindo a análise aos trabalhadores, assim, da área da segurança, né? Que é a precarização em todos os âmbitos. Né? Mas, infelizmente, né, eu partiria da análise dizendo que o Brasil ele não valoriza adequadamente, né, e de verdade os profissionais que atuam na área da segurança. Especialmente nessa segurança assim, mais ostensiva, que está na linha, ali na linha de frente. Né? Então, se nós pegarmos, né, assim, a Guarda Municipal, a Brigada Militar, a segurança particular, né, entre outros, né, nós já começamos com uma desvalorização dessas carreiras, desvalorização dessas profissões, né, porque, obviamente, uma correta valorização, além da remuneração, mas também envolveria em toda a capacitação, né? E essas pessoas, elas, né, digamos assim, os gestores, as pessoas responsáveis, assim, elas têm esse olhar no sentido de capacitar as pessoas, que é importante que eles sejam capacitados, assim, né, para que saibam atuar, assim, com violência.
Mas capacitados,
mas
de
também
verdade,
capacitados,
né,
numa amplitude maior, como estamos vendo, sim. Ou seja, porque, e essa capacitação, a pessoa, ela tem que ter tem que ter uma formação específica e tem que ser valorizado nisso, né? E nós vemos que nem sempre, né, as pessoas que são responsáveis, elas têm esse olhar no sentido de capacitar esses profissionais não só para o uso da força, que é importante e é necessário, mas também para essas outras habilidades e competências, né? E é óbvio que essa pessoa não estava preparada. Né? Mas, e com certeza esse caso específico mostrou bem isso, e a pergunta é quantos outros também não estão preparados, né?
A gente não tem nem ideia, né?
Aproveitando a fala, vai repercutir ainda e espero que continue repercutindo, porque é um sinal de alerta ligado para as empresas, para os gestores, justamente fazer o que o João Inácio falou agora. Será que a luz alerta vai servir de um chamamento geral para que essas empresas coloquem na cabeça que não é um gasto, é um investimento?
Geralmente, quando a gente fala de prevenção, né, é um investimento, né?
Claro.
Porque o que é prevenção? Nada mais do que você prevenir que algo ruim possa acontecer lá na frente, né? Então, esse pessoal da segurança, da guarda, enfim, pessoas que lidam com pessoas, sabe? Tem que ter esse olhar diferenciado, né? Tem que ter essa capacitação diferenciada, porque pode ocorrer a qualquer momento uma intercorrência. Como que você vai agir diante dela? Talvez não seja necessário você usar uma força brutal, né? Talvez apenas, né, um diálogo, um entendimento, né? Mas para isso a pessoa ela tem que ser capacitada, ela tem que ter um entendimento, ela tem que saber. E nunca, eu não entendo até hoje, assim, sabe? Por que que as pessoas acham que investir na prevenção é perda de tempo? Eu não consigo entender.
Isso. É gasto, né?
Ou é gasto, é caro. Aí não vou investir. Ah, isso aqui é caro.
Vocês terem uma ideia, a fala do segurança em uma entrevista logo dias depois do caso, ele diz o seguinte, o segurança alegou nessa entrevista que não soltou o jovem após a imobilização por acreditar que ele estava fingindo um desmaio, abre aspas. Ele me agrediu, fazia força e eu o tempo todo tentando conter este rapaz. Não dava para perceber, mas acreditava que ele estava fingindo, como ele fingiu das outras duas vezes. Tive medo de sair de cima dele e ele se revoltasse, acordasse como quando ele partiu para cima de mim e fazer o estrago ali naquela loja. Quer dizer, esse segurança realmente não tem noção. De mobilizar uma pessoa.
Né? Isso nós formos ver, já temos, né? Porque às vezes é realmente assim, se pensamos assim, né? Só em números, né? Às vezes é difícil a gente avaliar, né? Essas outras alternativas que não, assim, o uso da violência. Mas já temos ótimos projetos e programas. A própria Guarda Municipal aqui em Caxias tem um programa, assim, né? No atendimento das escolas municipais, junto com a Brigada nas escolas estaduais também, nossa, que tem dados, resultados assim, muito diferenciados, né?
É,
e tem histórias maravilhosas, né? Isso. Então, eu diria assim, ó, felizmente já começamos a ter exemplos, né? De que podemos alterar essas formas, né, de tratamento. Isso não quer dizer que as pessoas, né, especialmente os profissionais da área, não saibam lidar. Mas é importante que o professor também ele tenha um olhar e que haja uma rede, né, sempre o ideal da rede, que possa ter uma comunicação, porque às vezes a escola é um ambiente na qual se pode perceber se há problema, por exemplo, muitas com os jovens, com as crianças, que remete muitas vezes, né, como essas crianças estão vivendo ou não. É a unidade básica de saúde, é o CRAS, CREA, ou seja, se nós temos a polícia, o Ministério Público, todos eles atuando em rede e em sintonia para poder lidar de uma maneira integral, né, com o jovem, com a família, né, nós vamos ter soluções melhores e isso não vai durar, não vai demorar muito até para termos isso. Né, temos feito ali pela UCS constantemente diagnósticos, né, junto a órgãos públicos, prefeituras, cidades do interior, assim, aqui da região, e temos visto que quando existe uma rede que ela funciona e consegue, assim, né, pegar de uma maneira integral, digamos assim, a questão social, nós temos tido bons resultados, né? E às vezes o próprio zelo, sendo os profissionais da área da segurança, indicam, por exemplo, numa cidade aqui da região, não existiam casos, assim, de investigação policial de pedofilia. Nossa, que maravilha. Não, é só trocou o delegado, ele abriu uma gaveta lá e desengavetou vários casos, porque o que estava antes ele não investigava. Então, provavelmente, aquela estatística até vai aumentar, mas, na verdade, começou a dar a resolução para aqueles problemas. Então, o profissional, assim, que lida, né, especialmente, né, na rede socioassistencial, seja público ou privado, se ele faz adequadamente o seu trabalho, tem formação, tem valorização, tem capacitação, nós temos resultados imediatos já nessas questões.
A questão da justiça restaurativa, as práticas restaurativas, né, eu vejo hoje como algo muito novo, mas que realmente veio para trazer uma solução.
Uma ferramenta poderosa.
É uma ferramenta poderosa que precisamos investir cada vez mais, porque, na verdade, assim, quantos crimes, né, quantas situações ocorrem em função da falta de perdão, né?
Sim.
Pela vingança.
Uhum.
E aí se trabalha hoje, inclusive, na delegacia, não na delegacia, no, agora me fugiu o termo, mas enfim, tem o programa que é a hora, né, que é para o homem. O homem também, também está atendido, quer dizer, se demorou tanto tempo para perceber que não era só mulher, isso, mas que bom, já tem. Também. Os homens também estão sendo atendidos, né, para romper com o ciclo da violência.
É um trabalho de formiguinha, né, Lurdinha, mas uma hora vai dar resultado.
Não, ele está dando resultados.
Alguma coisa já começou.
As práticas restaurativas, né, estão dando resultados muito positivos.
Não, eu digo o tratamento especificamente para o homem. Para o homem? Demorou, vai ser demorado, né, mas... Quer dizer, sim, tudo que fica, acho que não pode ser tão rápido, né? Porque senão acaba rápido.
Às vezes a gente se dá conta, assim, de algo. Pô, como a gente não percebeu isso antes, não se começou antes a fazer isso, né? Mas que bom que tem. Caxias é uma cidade que tem muitas iniciativas. Tem muita gente que tem amor pela vida, amor pela cidade, amor pelas pessoas. E trabalha a rede socioassistencial em Caxias do Sul, perto de outras cidades. Eu trabalho já há tantos anos nisso. Ela tem muito a se fazer, sempre vai ter, né, infelizmente, mas se faz muito perto de outros municípios, Caxias faz bastante.
Caxias também cresceu muito rápido, né, Lurdinha?
E está crescendo cada vez mais, né?
Crescendo cada vez mais. Hoje nós temos o Mob Caxias, que a gente não cansa de falar aqui nos programas. Fizemos programa essa semana de novo, a Caxias para daqui 20 anos. Se a gente não parar e não pensar para o futuro... As cidades não crescem ordenadamente, elas vão crescendo e trazendo gente, deu,
tem
né?
Planejar, né?
Não
tem
é essa o objetivo. Né? 20 minutos para o meio-dia, estamos aqui hoje conversando sobre a drogadição, a impotência familiar e o que isso tudo gera. Obviamente vai gerar lá na violência, pegando o gancho do caso do segurança que matou um adolescente de 19 anos no Rio de Janeiro, num supermercado. Conosco aqui a Maria de Lourdes Grisson, o Dilon Borges e o João Inácio Pires Lucas. Um rápido intervalo comercial, a gente já volta.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.